Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Fábio Cefaly, diretor de novos negócios e relações com investidores da M. Dias Branco. É uma empresa que vocês já sabem, mas não custa lembrar que ela é muito preocupada com seus investidores, pessoas físicas, e quer sempre estreitar esse relacionamento. O Fábio sempre passa de uma linguagem bem simples de vocês entenderem. Também é um RI que tem alto feedback aqui na Baster. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções de essa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Fábio. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Bom dia, João. Bom dia a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. Acho que assim, só pegando o gancho no que você colocou, João, eu imagino que a gente vá olhar os resultados com um pouco mais o detalhe, se deve ter aí algumas perguntas. Foi um resultado que ficou muito aquém do potencial da M. Dias. Eu vou entrar no detalhe aqui para deixar todo mundo na mesma página de quais foram os fatores que levaram esse resultado e que nós estamos fazendo para melhorar, né? Mas é importante, assim, a empresa está sempre presente nesse tipo de interação com os investidores, tanto o investidor pessoa física quanto o investidor institucional, independente de qual é o resultado, né? Se são resultados bons ou não tão bons, é importante a gente manter esse canal sempre aberto.
Não, super importante. A gente tem empresas que, quando sai resultado ruins, eles não fazem, e é verdade. E é mais importante fazer quando sai resultado mais fraco do que quando está tudo bem, né? Porque o pessoal tem mais dúvida. Eu vou colocar em linhas gerais
Exatamente.
aqui quais são as principais dúvidas, né, que o
Tá.
pessoal tem, e daí você responde elas conforme os slides correspondentes vão sendo passados, tá? Só para
Tá
você.
bom, tá bom.
O principal,
Eu não
assim,
sei
que
se você tá. Não tá aparecendo nada na
não, não
tela.
coloquei ainda.
Colocou ainda? Tá bom.
As principais questões é a perda de volume com perda de preço, aumento de custo, né? Perda de market share. Tudo isso veio num trimestre que deve ter sido uma tempestade perfeita, aí, com certeza, mas a gente quer saber como que vai ser para frente, né? Se a recuperação vai ser lenta. A gente não tem dúvida que vai ter uma recuperação, mas vai ser lenta, vai ser rápida. Como que vocês estão vendo assim o mercado depois do terceiro trimestre, depois dessa tempestade, digamos assim, perfeita? Deixa eu colocar o slide aqui,
Tá
daí
bom.
você vai comentando. Primeira questão é que vocês mudaram a apresentação, o modo de vocês entregarem o release, né? Então, a gente gostaria de saber o seguinte: por que que vocês mudaram? Se foi uma demanda do mercado, ou se foi justamente para vocês mostrarem assim, de uma maneira mais detalhada, assim, aonde está o problema desse trimestre, se essa mudança vai ser padrão daqui para frente, né? Deixa eu colocar.
Vai ser padrão. A mudança não tem relação com o trimestre. Então, assim, esse é o novo padrão daqui para frente. O que a gente foi percebendo ao longo dos últimos, eu diria que talvez até anos, né, é que esse nível de abertura, ou o nível de abertura que nós tínhamos, assim, acabava, assim, alimentando muito outros players do mercado, né? Sim, dado que a M. Dias é a única empresa listada no setor, né? Quando a gente olha biscoitos, massas e farinha de trigo, né? Então, assim, depois de uma série de análises, de olharmos, assim, outras empresas listadas em alimentos e bebidas que também fizeram ajustes na forma como as informações são divulgadas, a gente entendeu que seria o melhor para a empresa, nesse momento, consolidar um pouco mais as informações, né? Então, o que está na tela aqui é justamente o que a gente fez, né? E a gente entende que se é algo que é bom para a empresa e tem o potencial de ajudar até nos resultados, né? Vai ser bom também para o acionista, né? Então, assim, a partir do terceiro tri, esse é o novo modelo de divulgação. Então, o que que mudou? Por exemplo, no primeiro tópico aqui, a gente abria, por categoria, receita, preço e volume, né? Agora a gente abre receita, preço e volume para receita consolidada. E a gente também vai entregar para o mercado a receita sem abertura de volume e preço por grupos de categorias, né? Então tem os produtos principais, que é o conjunto de biscoitos, massas e margarinas. Moagem e refino de óleos, que é o conjunto dessas categorias de farinhas, farelos e as gorduras industriais. E as adjacências, que são aquelas categorias mais novas no portfólio, né? Então, assim, a gente tentou chegar num modelo que, ao mesmo tempo, permita que o investidor consiga analisar a empresa e acompanhar os resultados, mas também que crie um pouco mais de proteção para os nossos números, né? Então, esse foi o olhar que nós consideramos para chegarmos nesse modelo de divulgação.
Então, os grandes números, se quiser passar aqui, deixa eu acender a luz
Esses
que
são
é
os
para.
grandes números. Houve no TRI retração de receita. A retração de receita veio principalmente pela retração dos volumes. Esse é o ponto central do trimestre. E aí isso acabou provocando retração de EBITDA e lucro líquido, né? Ao mesmo tempo, né, que nós geramos caixa. Geramos 67 milhões de caixa operacional no TRI e 417 milhões no acumulado do ano. E terminamos o trimestre com uma posição de caixa líquido, que significa ter mais caixa do que dívida, né? Então, a M. Dias, ela continua com uma posição patrimonial muito saudável, né? Mesmo no momento que o resultado operacional ficou aquém do que nós gostaríamos e do que nós esperávamos. E aí, João, talvez para entrar nessa questão do preço, preço-volume, se você puder, desce mais um também. Aí, né? Então, eu vou começar ali da esquerda para a direita, né? Então, a gente vê ali que o ano contra ano, a receita no trimestre cai 12%, né? Os volumes caíram 7% e o preço médio caiu 6%, né? Agora, o que acho que é importante olhar é a dinâmica do segundo para o terceiro tri, né? Quando a gente olha ali no preço médio, né? O segundo tri teve um preço médio de 5,2, o terceiro tri 5,7, né? E aí, voltando ali para a coluna dos volumes, os volumes do 2T foram 507 mil toneladas e do 3T 419. Então, essa dinâmica de curto prazo é o que explica o resultado, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive um aumento de preço médio, houve uma redução dos volumes, né? Isso, o que que significa? Que eu coloquei preço nas diferentes categorias e o mercado não acompanhou, né? Por que que o mercado não acompanhou? Aí, João, se você puder descer um pouco aí alguns slides, até aquele que tenha. Acho que é o próximo. Esse aí, né? Então, se a gente olhar aqui, tá na a curva da esquerda, que é o trigo em dólar, vocês vão ver ali que entre abril e junho, o trigo subiu, bateu ali os 279 dólares. Foi nesse momento que a gente colocou o preço. Só que depois começou a voltar, né? Então, assim, quando voltou, o mercado parou, o mercado não colocou preço. Até quando a gente olha o IPCA das categorias, a gente vê praticamente uma estabilidade, né? Então, assim, o que levou a retração de EBITDA e também de lucro líquido foi assim a desalavancagem operacional, a falta de volume, né? Eu coloquei preço, o mercado não acompanhou, aí o varejista não compra, né? E os volumes caem e aí eu tenho um resultado abaixo do esperado, né? Quando isso aconteceu? No início do tri, né? Após esse evento, e aí quando o trigo começou a voltar, nós fizemos alguns ajustes de preço, e ajuste aqui é redução, né? Em farinha e algumas categorias de menor valor agregado, que são aqueles itens que estão mais relacionados com o preço da commodity, né? Aí, a partir desses ajustes, os volumes começaram a voltar e o resultado foi melhorando, né? Eu não posso abrir aqui resultado por mês, mas dá para dizer assim que o momento mais difícil foi o começo do tri, foi quando a gente colocou a tabela de preço e o mercado não veio. E aí depois começou a voltar, né? Só que assim, o impacto foi tão relevante que acabou prejudicando o resultado do trimestre todo.
É uma leitura que eu tenho, não sei se está certo, se estiver errado, ou me corrija, é o seguinte. Quando a gente olha esse preço médio em ascensão aqui no trimestre, 5,7 cada 5,2, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, né, o mercado de biscoitos, né, que teve um preço médio de 1% acima somente, né, que teve até um volume maior de 5%, mas o mercado de massa, né, o preço médio não acompanhou e teve uma estabilidade aqui no volume também, né? Então é o seguinte, esse preço médio ele tá mais no atacado do que no varejo, né? Então esse sim, esse preço médio em alta, né? Se sim, como que vocês estão vendo o sell-in agora no quarto trimestre? E também, já pegando a segunda pergunta, assim, a macroeconomia brasileira tá, vamos dizer assim, não está aderente, digamos assim, uma aderência pujante, né? A gente está vendo refletir também uma drenagem ali das marcas líderes para marcas mais baratas do mercado, ou não está acontecendo esse movimento?
Vamos lá, você colocou vários pontos aqui. Só relembrando que essas duas tabelas mostram as informações dos mercados, tá? Que não são números da M-Dias, né?
Certo.
Então, o que a gente viu ali, quer ver? Volta só vai naquele lá de novo, João, só para fazer o link. Isso. Então, a gente vê aqui, ó. Não, não, desculpa, tem o preço e o volume. Perdão. Aí. Então a
Sim.
gente está vendo isso, esse aí, ó. Então a gente vê, ó, do 2T, eu tô na parte direita, tá? No 2T o preço médio foi 5,2 e no 3T 5,7, né? Então isso aqui é um crescimento de uns 8, 9%. Então isso aqui é M dias. Aí vai lá naquele que a gente tava. Não, tem que ter. Não, no outro. O do mercado. Aí. Então, vamos olhar ali biscoitos. A última coluna, que é o 2T24 com 3T24. A linha lá de baixo, o preço médio. O mercado subiu 1%. À direita, em massas, o mercado manteve o preço, né? Então, assim, essas duas informações são as que devem ser comparadas com aquele preço médio de M-Dias. Então, ao mesmo tempo que a gente subiu, o mercado praticamente manteve os preços, né? Aí, quando eu olho o volume do mercado, do 2T para o 3T, o volume de biscoito subiu 5 e o volume de massas ficou estável, né? E o nosso volume caiu. Por que que o nosso volume caiu? Porque eu coloquei preço e o mercado não acompanhou. Então, depois que eu comecei a reajustar os preços, eu comecei a ver uma melhora de volume. Então, assim, eu não posso falar agora de quarto tri, porque a gente ainda não divulgou, mas a nossa expectativa, assim, uma vez que a gente já fez as correções, é de ver uma recuperação gradual dos volumes. Sobre o consumo, né? Sobre o consumo, quando eu olho aqui, aí vamos olhar ano contra ano, né? Que aí são as colunas da esquerda das duas tabelas. O volume de biscoitos versus o ano passado subiu 1%. O volume de massas versus o ano passado subiu 5%. Então não tem nenhum problema de demanda. As pessoas estão até consumindo um pouco mais, né? Principalmente em massas. Massas pode ter também uma relação com o preço do arroz, porque são produtos substitutos, né? Então, assim, não estou vendo problema de demanda. Pode ter assim uma migração para marcas de preços menores? É possível, mas não é o que nós estamos vendo, né? Não é o que nós estamos vendo. Porque
Você
essa queda de preço ano contra ano, está muito mais relacionada à queda da commodity nos últimos 12 meses do que uma migração do consumidor para marcas de menor valor agregado.
acho que você não vai poder falar, mas se você puder dar uma cor do sell-in no quarto trimestre.
É, isso não dá, João. O que eu posso te falar é
Se não
assim.
puder falar.
Não, não posso, mas eu posso falar o que estamos fazendo, né, para melhorar. Assim, quer ver? Se puder descer alguns slides, que a gente até divulgou para o mercado um plano, né, que é um plano para os próximos trimestres, que envolve já também o final do ano. Aí mais um pouquinho. Pode ir mais.
Acho que é esse aqui, né?
Não, eu não sei que tá, pode estar tá com um delay aqui para mim. É o teu plano. Um monte de quadrado azul. Ah, esse aí, ó. Esse aí. Né? Então, assim, o que já começamos a fazer? Tudo que está aqui nesse slide são iniciativas que estão em curso. Outras podem surgir. Agora é importante destacar que essas estão em curso, né? Então, assim, tem uma questão de estrutura organizacional que já foi trabalhada, né? Que envolve tanto a otimização da estrutura em número de pessoas, quanto a consolidação da equipe comercial numa única diretoria, né? A gente tinha até o começo do ano a separação ataque e defesa, né? O ataque é o sul-sudeste. Sul-Sudeste, Centro-Oeste e a defesa Norte-Nordeste. As oportunidades que nós temos fora do Nordeste continuam as mesmas. A forma de atuação pode mudar um pouco. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe da realidade de cada estado, ao invés de olhar o Brasil como duas grandes regiões, né? Então, assim, a partir desse olhar, nós entendemos que o ideal seria ter todo o time comercial consolidado numa única equipe. Né? Criamos uma área de food service, né? Que é atender catering, outros tipos de clientes, que vai clientes mais industriais, padarias, pizzarias, pequenas indústrias. A M-Dias já vende para esses clientes há muito tempo, mas agora é uma forma de deixar essa atuação comercial até mais organizada e focada, né? Numa única área. Estamos trabalhando também na malha logística de produção e de distribuição. Aqui, assim, o grande benefício é reduzir custo de transformação e reduzir custo de entrega, né? A área de precificação foi alocada na vice-presidência financeira e antes estava no comercial. A gente entende que isso vai trazer uma segregação de funções melhor. Assim, não existe fórmula mágica e única da onde essa área tem que estar conectada, mas Para o momento DM Dias, nós entendemos que o ideal seria colocar essa área na vice-presidência financeira, né? E aí vai trazer um olhar também um pouco mais completo de preço, custo e margem, né? A gente está fortalecendo as exportações, principalmente naqueles países que nós já atuamos. Tem um trabalho grande que está sendo feito de rota ao mercado, que é o que o mercado chama de go-to-market, né? Que é como chegar nos clientes, e um esforço contínuo e que está, acho que, cada vez mais coordenado de redução das despesas administrativas e com vendas. Então, assim, isso é o que já foi definido e o que já está em curso. Outras iniciativas possivelmente serão iniciadas. Agora, isso aqui é o que já está acontecendo. Então, assim, a expectativa que nós temos é de recuperação, né? Uma vez recuperando os volumes e sendo talvez até um pouco mais rígido nas despesas, a expectativa é que a rentabilidade volte, né?
A pergunta é a seguinte: a M Dias já tem um modelo operacional, né, de negócio que é muito defensivo, né, que é alimentos, o pessoal tem que consumir. Por outro lado, também ele fica limitado ao crescimento da população, né, porque mesmo que a pessoa ganhe na cena, ela não vai passar a comer o dobro de massa, né, ela vai comer a mesma coisa, ela só vai comer uma massa melhor, né. Então a pergunta é a seguinte, né, sem contar os MAs, né. Então, o modelo que eu enxergo assim, de crescimento é o cross-sell e up-sell, né? Isso vai precisar de uma economia melhor, né? Na minha opinião. Então, se eu tiver certo, um dos grandes drivers para M Dias é uma economia mais pujante, claro que sim, mas esse é o principal driver que a gente pode olhar, ou tem outros drivers que a gente não está enxergando?
João, eu, sem dúvida, esse é um driver, né? Não dá para, não, não existe um, eu acredito que não exista um negócio que esteja desconectado da economia, né? Ainda mais um negócio do tal, como assim, do porte da M Dias, e a M Dias opera em mercados muito grandes, né? Mercado de massa, mercado de 10 bi, mercado de biscoitos, é um mercado que é superior aos 20 bilhões de reais, então são mercados muito grandes. Sem dúvida, a economia, ela interfere, né? Agora, eu diria que, assim, para este momento, né, execução é um driver até maior do que a economia, né? Se fala assim, ah, a economia não tá boa, tem os positivos e os negativos, né? Agora, quando a gente olha aqueles números que eu mostrei antes, o mercado de biscoitos cresceu ano contra ano, o mercado de massa cresceu ano contra ano, então não estou vendo problema de demanda. A demanda não está retraindo, a demanda cresceu até mais do que a população, né? Pelo menos nos últimos 12 meses. Então as pessoas estão comprando mais, né? Isso vai se sustentar? O mercado de massas vai continuar crescendo 5% ao ano? Possivelmente não, né? Em algum momento isso converge para o crescimento populacional. Mas, assim, foram poucos os momentos que a gente viu os mercados retraindo, né? Então, assim, dado esse contexto de que economia boa ou não tão boa, os mercados em volume acompanham o crescimento da população, o que acaba sendo mais central é a execução, né? Então, você vê, assim, que todas essas iniciativas que estão aqui na tela, elas estão relacionadas à execução. São ajustes de execução. Alguns que vão melhorar coisas que estão funcionando, outras que precisam corrigir coisas que não funcionaram tão bem, né? Então, assim, acho que a melhora de resultado, ela está muito mais relacionada à execução neste momento do que a movimentos da economia.
Não, com certeza, mas a minha pergunta foi outra, foi um pouco diferente. Deixa eu reformular ela aqui. A recuperação vai passar pela execução, sim. Eu estou falando grande os drivers que o acionista pode enxergar para o crescimento da empresa no longo prazo, né? Porque, como você falou, o crescimento ele é populacional. Se você não fizer MA, o crescimento vai ser populacional. Ninguém come mais, né? Do que está habituado, né? Como uma média, né? Eu estou falando assim, para você ter um cross-sell, um up-sell que consiga atingir margens melhores, porque são os produtos mais caros, com margem maior, com mix melhor, precisa de uma melhora da economia somente, ou tem outros drivers, com execução também importante, é melhor a economia, pode ser uma queda do dólar, queda da taxa de juros. Então, isso é só para a gente enxergar assim, o potencial da M. Dias no futuro.
Ah, desce mais um slide, por favor. Mais
Esse?
algum, mais um. Não, mais um. É o que tem aqueles quadrinhos lá da. Não, sobe. Acho que não está aí.
Assim.
É. Pode subir mais.
Alavancas aqui?
Mais um, mais um. É, agora mais um. O da estratégia, um para cima desse. Aí, esse aí.
Esse?
Então, assim, não, desculpa, aí tem os. Aí, esse estratégia de crescimento. Esse. Então, assim, essa é a estratégia, né? Aqui eu vou chegar no seu ponto. O que a gente chama de negócio atual, que são os biscoitos, as massas, as farinhas, aqui, assim, realmente é um movimento de ganho de market share, né? São mercados que crescem população cresce 0,5% ao ano. Então, assim, mantendo o share, os volumes vão crescer 0,5% ao ano, mais a inflação, para colocar para chegar na receita, né? Para crescer mais do que o 0,5%, precisa ganhar share. E para ganhar share, precisa executar, né? É isso. Então, aí volta lá para o tema da execução. Esse é o negócio, vai, principal da M. Dias. As outras categorias, que hoje representam 5% da receita, elas têm uma dinâmica de crescimento diferente. Quando a gente olha as granolas, os snacks, chocolates, as torradas, assim, no conjunto, são mercados que têm uma penetração nos lares muito abaixo dos 100%, né? Então, tem oportunidade das pessoas consumirem mais. Ou seja, mais pessoas consumirem das pessoas consumirem mais. Tem essas duas oportunidades, né? Por isso que a gente tem, assim, tem feito esses movimentos de entrada nessas categorias novas nos últimos anos, né? Aqui é uma outra dinâmica de crescimento. O terceiro pilar é a internacionalização, que representa os 2% da empresa, né? Aqui tem duas vertentes. Tem as exportações, que a gente atua em mais de 40 países, e o foco agora é a gente aumentar o volume nos países que a gente já atua, então a gente não está buscando outros mercados, e alavancar essa internacionalização também com aquisições, né? Fizemos a primeira no Uruguai, no momento não tem nada no radar, mas assim, a gente mantém o radar ligado, né? Então, quando eu olho aqui, internacional e outras categorias, a gente tem uns 6, 7% do resultado da empresa, em termos de faturamento. É muito? Assim, não é desprezível, mas ainda está abaixo do potencial, né? Só que, assim, essas duas, o 2 e o 3 aqui, tem o um potencial de crescimento maior que o negócio atual. Então, assim, a gente atua nos três, né? Então, a gente não está atuando apenas em mercados que não crescem, né? Nos últimos anos, a gente começou a atuar em mercados que têm outro potencial de crescimento e um outro potencial de margem. Nem potencial de margem, mas que tem margens superiores às margens de biscoitos e massas.
Essa é uma pergunta aqui de um acionista da empresa. Deixa eu ver o nome dele aqui. E o G. Rock. Deixa eu formular a pergunta aqui que ele está fazendo. Ele está falando o seguinte: esses resultados mais fracos esse trimestre, e também coincidindo com uma mudança de execução, né, de plano de execução. Isso vem de uma detecção de alguns procedimentos da empresa que vocês acreditaram que não estava aderente, que pode ser melhorado, ou já era um plano mais robusto, que já estava mais pensado anteriormente, e se o seu acionista pode esperar a volta de margens aí anteriores a 2017.
Assim, estruturalmente acreditamos, né, que é possível voltarmos para aquelas margens, né? Obviamente, é um processo gradual que envolve muito a execução, né? Mas assim, não vemos hoje nenhum obstáculo estrutural para voltarmos para aquelas margens, não, pelo menos para aquele para uma média, né, que tínhamos aí no período que foi mencionado, né? Com relação aos planos, eles têm sim uma conexão com os resultados recentes, né? Eu diria que aí do segundo tri, que a gente teve 13% de margem, e o terceiro tri com 9,5% de margem, com a retração dos volumes, né? Então, algumas coisas, obviamente, já estavam sendo pensadas e trabalhadas, como a questão da malha fabril, de distribuição, porque isso envolve iniciativas de médio prazo, né? Curto, médio prazo, mas as questões comerciais, por exemplo, têm conexão, sim, com os resultados recentes, né? Então, é um plano de ação que visa também a melhora dos resultados no curto prazo.
Se alguém tiver mais pergunta, mande aqui para o Fábio. Vamos ver se a gente deixou passar alguma coisa aqui. Brilhantemente, você deu a cor perfeita aqui sobre os resultados, sobre o plano. Bidagem já passou, lucro já passou, caiu. Geração de caixa, né? Geração de caixa teve uma queda, mas isso daí foi mais o NCG, né? Uma EBITDA da menor relacionada a um NCG, que isso é normal, trimestre um pouco maior, um pouco menor é normal.
Você
Mas eu
vê,
já comentei
acho que é importante pontuar, João, se você puder descer um aqui, um slide. Que é o do capital de giro, que está em dias.
estoque, né?
Aí, tá aí. Então, a gente vê aqui, ó, assim, o que que onerou o capital de giro? A linha de estoques, né? A gente tinha ali 77 dias de cobertura no ano passado, 84 dias no 2T e 108 no final do terceiro trimestre. Por que que subiu? Porque os volumes vendidos ficaram abaixo do esperado. E aí eu já estava com estoque de matéria-prima, né? E aí um pouco também de produto acabado. Então, isso assim, foi inevitável a gente ver um aumento da cobertura de estoque. Os volumes vendidos melhorando, assim, essa linha tende a voltar ali para o patamar dos últimos trimestres.
Então, vamos fazer a nossa pergunta tradicional aqui, que é o seguinte: uma empresa com uma estrutura capital ímpar, né? Muito boa, dívida líquida negativa. Como usar essa alavancagem negativa que vocês têm para o crescimento e como que vocês vão transformar isso em geração de valor para o acionista, né? Se vocês vão aumentar o dividendo, vão fazer recompras, já que o preço da ação teve uma queda aí por causa do resultado. Como que vocês pensam em trazer crescimento para a empresa e geração de valor para o acionista?
Para o acionista, nos últimos anos, nós dobramos a distribuição, né? Assumindo o mesmo lucro. Então, o lucro, o payout passou de 40% do lucro distribuível para 80%, né? Então, o que é o lucro distribuível? É o lucro total menos os incentivos fiscais, né? E então, assim, essa mudança já foi feita, né? O programa de recompra está aberto, né? Nós, assim, a gente fica sempre muito atento também à liquidez, né? Esse é um ano que a liquidez da bolsa está mais fraca, a nossa também. Então, os movimentos de recompra também consideram a liquidez do papel, né? CAPEX também é uma dos destinos do caixa, né? Como eu coloquei antes, a gente vê oportunidade em malha industrial, fabril, que em algum momento pode até exigir um pouco de CAPEX, né? Então, existe essa agenda. E o outro tema é sempre o fusões e aquisições, né? O M&A, né? É algo que está no radar, assim, faz parte da estratégia, né? Quando eu olho aqueles três pilares, o negócio principal, as novas categorias internacional, a Eu sei, a gente sempre considera o crescimento orgânico, mas também o inorgânico, né? Então, assim, não dá para adiantar se tem alguma coisa ou não, mas até pela confidencialidade do tema, mas assim, é algo que está sempre no radar da empresa.
O William está perguntando se vocês têm planos, vocês têm, né? Mas explica isso para ele, para mitigar os efeitos do dólar e das commodities.
Nós temos hedge, né? Hedge físico, então a gente tem aproximadamente 4 meses de trigo, e uns 2, 3 meses de óleo de palma, e aí isso assim garante o preço da commodity e também a disponibilidade, que é importante, né? E para câmbio, né? A gente faz hedge via derivativos, né? E também um pouco para commodities, né? Assim, óleo de palma, açúcar, cacau, a gente também trabalha com derivativos. Então, isso acaba dando um pouco mais de previsibilidade, né? Para o preço da commodity.
Para completar. Tem mais uma pergunta, mas eu não vou falar o nick dele porque é meio constrangedor aqui. A pergunta dele é a seguinte: se a economia brasileira está um pouco menos aderente, digamos assim, por que não expandir para o mercado internacional, né? Vocês não têm fábricas lá, vocês fazem através de exportação. Mas eu quero já colocar uma pergunta, é o seguinte: a Argentina tem um crescimento forte ano que vem aí, no pipeline, digamos assim, das casas de internacionais, né? Não tem um movimento assim para a Argentina, mas já Greenfield mesmo, de fazer fábricas, de fazer instalações, aproveitar também, a Argentina é um grande produtor de trigo, né? E também já, terceira pergunta nesse sentido, assim, como que está o trigo? A gente viu que teve um problema de safra aí, ó, no meio do ano, já como que está agora?
O trigo tá com um patamar estável, né? Para o ano que vem, quando a gente consulta os especialistas, as pessoas que estão ali na negociação todos os dias, é um viés de estabilidade alta, né? Quando a gente olha oferta e demanda, né? Assim, tem uma demanda, um sinal de demanda um pouquinho maior que a oferta, né? Mas agora a gente precisa ver como é que as coisas vão evoluir, né? A questão da internacionalização é um pilar, né? A gente tem sim fábrica fora do Brasil, a gente tem uma fábrica no Uruguai, né? Tem uma
Ah, sim.
fábrica e tem um centro de distribuição. A gente está fazendo bons investimentos em ambos, né? Agora, tem tanta oportunidade no Brasil. Quando a gente olha aqueles três pilares da estratégia, o negócio principal, as novas categorias, o internacional, a gente vê tanta oportunidade no Brasil de, mesmo assim, de ganhar market share nos mercados que a gente já atua e de alavancar as novas categorias. Então, assim, quando a gente pensa nos próximos, talvez, 2, 3 anos, a nossa prioridade número um é alavancar o negócio no Brasil. Não é que não. Assim, eu não estou numa situação que eu não tenho mais para onde crescer no Brasil, né? Quando a gente olha a região sul, sudeste, a gente tem uns 20% de market share. É desprezível? Não, é um bom nível de participação de mercado, mas está longe dos 50 e poucos por cento que eu tenho no Nordeste, né? É fácil ao ganhar market share? Não é muito difícil e exige muito suor e muito trabalho, né? Mas assim, quando eu olho esses 20%, eu vejo que tem sim oportunidade de crescimento, né? Via principal, através principalmente de uma boa execução. Então, assim, a gente não descarta movimentos fora do Brasil, mas eu tenho tanta oportunidade no Brasil que nesse momento a gente decidiu priorizar o negócio doméstico.
Eu sou fã de empresa focada, realmente. Antes de crescer, foca no operacional que ela já tem. Eu gosto de empresa assim. Eu acho que vocês estão certo. Acho que a gente passou por tudo. Se eu não perguntei alguma coisa, Fábio, fica à vontade para ser pontual, o que você quiser pontuar. E a gente agradece demais a M. Dias e a você. É um dos RIs que tem melhor feedback, que eu não canso de repetir, porque é verdade. Não tô rasgando o selo aqui para você. Então, fique à vontade.
Não, acho que a gente passou pelos pontos principais. De novo, né? Foram resultados muito abaixo do que a gente queria, do que imagino também os acionistas tinham como expectativa. Se surgir algum outro tema ou outros temas e você quiser marcar uma outra conversa, eu estou aqui disponível.
Quem tiver dúvida, manda dúvida para Fale seus canais, Fábio.
Fábio.cefale@emdiasbranco.com.br.
Cefale com Y no final, né?
Cefale com Y,
Tá bom, pessoal, meio-dia a gente tem nosso chat normal de semana de sexta-feira. Até lá, então, tudo de bom. Muito obrigado, Fábio.
Obrigado, João. Obrigado a todos e um bom fim de semana. Bom
semana para todo mundo. Deixa eu desligar aqui.